Começa agora. O Senado é Mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio a nossa Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Agora em Cuiabá e Rio Branco são 7 horas e 35 minutos. Em Natal e Fortaleza são 8 horas e 35 minutos. E vamos falar dos destaques do programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, o senador José Pimentel, do Ceará, fala sobre proposta que pune com mais rigor a sonegação de impostos.
Porque com a sonegação de tributos, faltam recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para investimentos.
No quadro Destaques do Senado, o senador Jorge Viana fala que a votação da medida provisória que altera o novo Código Florestal é mais uma oportunidade de acordo entre Câmara e Senado.
Não é possível que esse confronto radicalizado que não protege nossas florestas siga pautando o debate no Brasil.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de cuidar da saúde. No quadro Pergunte ao Doutor, falaremos sobre bulimia e anorexia nervosa. No Som Brasilis, uma homenagem a Nelson Jacobina. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito sério: a quantidade de acidentes envolvendo motocicletas no Brasil.
O Senado discutiu o tema na semana passada, em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Os participantes afirmaram que o país vive uma verdadeira epidemia de acidentes de motos.
Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, um terço dos acidentes de trânsito envolve motocicletas.
Outro dado assustador, Marcela, é que 4 em cada 10 leitos de UTIs estão ocupados por motociclistas acidentados.
Pois é, uma das possíveis causas para o alto índice de acidentes é a deficiência na formação dos condutores. De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas Profissionais do Rio Grande do Sul, Walter Ferreira da Silva, as escolas oferecem as aulas práticas em circuitos fechados, o que não prepara o futuro motociclista para a realidade das ruas.
A representante do Departamento Nacional de Trânsito, Maria Cristina Hoffmann, admitiu que existem problemas no processo de habilitação dos motociclistas. Segundo ela, o DETRAN, que é um órgão estadual, não fiscaliza adequadamente os centros de formação.
É, e tanto a representante do Departamento Nacional de Trânsito, Maria Cristina Hoffmann, quanto o presidente do Sindicato dos Motoristas Profissionais do Rio Grande do Sul, Walter Ferreira da Silva, participaram, né, desse debate na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A intenção era debater, né, esse problema da epidemia de acidentes de trânsito. Mas além das falhas na formação, né, que esses profissionais apontaram, o país convive com outro problema que precisa ser enfrentado, né? O grande número de motociclistas que nem têm habilitação. Não passam
Imagina,
nem pela escola.
Imagina, né? Né? O sujeito não tem nem habilitação e sai por aí, né? Muitas vezes, inclusive, sem capacete, né?
Sem
a gente vê, principalmente no interior, né?
É,
no
verdade.
Interior, por exemplo, do Nordeste, é muito comum o pessoal andar por aí. A moto, tanto é que os jegues estão sendo abandonados, né?
É verdade.
Tem muita moto, tem muito carro e, às vezes, a pessoa anda sem habilitação. Porque não funciona muito bem naquele lugar onde ele mora, não tem uma grande fiscalização.
E também não tem fiscalização. E às vezes transporta criança na garupa, né? sem nenhuma condição de segurança.
Agora, outras causas dos acidentes apontadas pelos participantes do debate foram o excesso de velocidade, o cansaço dos motociclistas submetidos a longas jornadas de trabalho. Por exemplo, os entregadores de pizza, né? Que aliás, exigem, motoboys, exigem que a pizza chegue quentinho.
Entrega
então,
rápido,
às vezes, uma cidade como São Paulo, o cara tem que fazer malabarismos para poder chegar a tempo, né? E aí ocorrem os acidentes, né? E outra coisa, a falta de atenção também do motociclista e, claro, consumo de álcool e drogas. Você imagina viajar drogado, né? Andar de moto drogado. Isso não vai dar certo, né?
É verdade. Especialistas pedem mais investimento em prevenção. No ano passado, 350 milhões de reais do DPVAT foram contingenciados. É aquele seguro obrigatório, né? Que todo mundo que tem automóvel e moto paga, né?
E tem outra coisa. Contingenciado quer dizer, está no orçamento, mas aí o governo segura.
Isso.
O governo segura, às vezes segura até o final do ano e não libera mesmo, ou libera só no finalzinho, quer dizer.
Pois
isso
se
chama contingenciária. É segurar e não liberar esse recurso, que inclusive já está no orçamento. Isso se deve a que o orçamento no Brasil não tem caráter obrigatório.
É.
Então o que está no orçamento, às vezes, pode ser um pouco ficção, né? Está lá colocado.
Pode ou não pode ser.
Pode ou não pode.
Usado para aquele fim.
Para aquele fim, exatamente.
Que foi aprovado. E esse dinheiro, que corresponde a 5% da arrecadação do seguro obrigatório, seria usado para campanhas educativas. Quer dizer, 350 milhões de reais que poderiam ser usados na prevenção dos acidentes.
Seguraram esse dinheiro e não foi liberado.
A
audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais foi solicitada pelas senadoras Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, e pelo senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte.
Esses senadores querem que a legislação seja atualizada com urgência para assegurar, né, que os motociclistas estejam efetivamente habilitados para conduzir os veículos.
Para isso, será criado um grupo que vai analisar todas as propostas sobre motociclistas que estão no Senado. A ideia é agilizar a votação dessas matérias.
Outras soluções apontadas pelos especialistas para reduzir o número de acidentes são o aumento da fiscalização, a criação de faixas exclusivas para motos e a volta da divisão da habilitação em subcategorias, de acordo com a cilindrada do veículo.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a epidemia de acidentes de motos que se espalha pelo Brasil.
E nós queremos ouvir sua opinião sobre esse assunto. 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado. A ligação é gratuita e está disponível para todos os nossos ouvintes aí nos dias de semana, né? Segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. 0800-61-2211. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br e a Rádio Senado também tem perfil no Facebook e no Twitter.
Nós queremos saber se você também acha que está aumentando o número de acidentes com motos.
Como
você
é que
conhece
é a
alguém, né?
Em Fortaleza, como é que estão aí os números dos acidentes em Natal, em Rio Branco, Cuiabá, né? Qual é a realidade aí no estado de vocês?
Isso é muito importante para a gente, porque nós estamos falando de uma maneira geral, mas é interessante abordar também o que acontece, né? Especificamente na sua cidade, no seu estado. E para isso estamos abertos às suas sugestões. Por favor, podem ligar e estamos às ordens.
Exatamente.
Este aqui é o Senado é Mais Brasil, o programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora em Brasília e na capital cearense são 8 horas e 43 minutos. E vamos de notícia.
Notícias.
Começando pelo Acre, destaque do portal Página 20. Quando o assunto é denúncia de violação aos direitos humanos por meio do Disque 100, o Acre ocupa a 24ª colocação no ranking nacional, segundo dados de 2011 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Foram realizadas 326 chamadas pelo serviço, 264 delas só na capital. A pouca utilização do serviço pelos acreanos pode não representar representar baixo índice de abuso no estado. A posição do Acre na lista pode evidenciar justamente o contrário, que a população do estado pouco denuncia casos de violência contra moradores de rua, idosos, pessoas com deficiência, homossexuais e principalmente crianças e adolescentes, que são o público, né, que é amparado pelo Disque 100, né? É o Disque Denúncia de qualquer violação aos direitos humanos. Ligação gratuita, você disca 100, faz a sua denúncia e é importante dizer que o anonimato é garantido. Né?
Exatamente, ninguém vai depois vir cobrar de você,
exatamente,
não se preocupe.
Exatamente.
E é importante que você ligue, às vezes as pessoas acham o seguinte, está acontecendo na casa do vizinho, todo dia ele bate na criança, bate quase, né, até
bate
matar a criança, mas, ou bate na esposa, e o que acontece? Você diz, mas não é assunto meu. Não, é importante que todo cidadão denuncie essas coisas, porque a sua denúncia vai ajudar que o país avance nessa área.
Com certeza.
Que tenhamos um Brasil melhor. Né?
Com certeza, vai permitir aí que a vida de pessoas aí do seu lado, né? Às vezes é o vizinho, às vezes é uma pessoa da própria família, possa melhorar, né? E dar um basta na violência na vida daquela pessoa. Então, é Disque 100, anonimato garantido para qualquer tipo de violação aos direitos humanos, principalmente contra crianças, adolescentes, mulheres, tá? Os idosos, né? Grupos que são atendidos, né? Pelo Disque 100, amparados pelo Disque 100. E agora uma notícia de Mato Grosso, do Diário de Cuiabá. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, sobre Cuiabá, Ivan, podem desfazer o mito da Cidade Verde. Sabe que Cuiabá também é conhecida como a Cidade Verde,
é,
né?
Verdade.
Mas segundo o IBGE, das 159.320 moradias regulares da capital, apenas 63.123, ou 39% do total, estão em ruas com arborização. Por sua localização, a capital mato-grossense já oferece um clima quente, né? Com a ausência de árvores, a situação se agrava ainda mais. Então, menos da metade, né, das moradias estão localizadas em ruas com árvores, né? E o que pode prejudicar muito esse microclima, né? Porque a sensação, quando você tem asfalto, concreto e nada de árvore, a sensação de calor é muito maior, né?
E o Cuiabá tem uma fama mesmo de cidade quente, né?
É.
Junto com Teresina, né? Acho que disputam essa coisa da cidade. Talvez sejam as duas capitais mais quentes até do Brasil, né?
É,
se
verdade.
Fala muito, né? Então a árvore é cada vez mais importante para garantir uma vida melhor.
O bem-estar das pessoas.
Mora.
É verdade. Bom, agora a notícia do Rio Grande do Norte, do Diário de Natal. Com o objetivo de ajudar o homem do campo, que vem enfrentando mais uma seca, o deputado Poti Júnior, do PMDB, sugeriu à governadora Rosalba Ciarline, por meio de proposta encaminhada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, a criação de uma Bolsa Energia. O deputado justifica sua solicitação afirmando que o trabalhador rural vem colecionando prejuízos, tanto na agricultura como na pecuária. Essa situação vem comprometendo a permanência das famílias no campo por causa da dificuldade de sustento. Poti Júnior acredita que a Bolsa Energia irá contribuir para a diminuição do sofrimento de todos aqueles que moram na zona rural do Rio Grande do Norte. E, por último, temos uma notícia do Ceará, jornal O Povo. Por causa da Semana do Meio Ambiente, né? Inclusive hoje nós teremos aqui no Congresso Nacional uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é amanhã, né? Dia 5 de junho. Mas lá no Ceará, né, por conta dessa Semana do Meio Ambiente, a Superintendência Estadual de Meio Ambiente, SEMASSE, inicia agora de manhã, a partir das 9 horas, no Auditório Regia Nantua, de sua sede em Fortaleza, um ciclo de palestras aberta ao público abordando temas ligados, né, à conservação do meio ambiente. Haverá também a apresentação de um adesivo alusivo à marca dos 25 anos da Superintendência. A programação contará com a palestra A Importância do Inventário Florestal florestal no estado do Ceará em 2012, a ser ministrada pelo titular da autarquia, o José Ricardo Araújo. Também está prevista a palestra com a temática desmatamento e reposição florestal às 9h30, pela engenheira florestal Luciana Lucena, além de uma apresentação da também engenheira florestal Gabriela Salame sobre o tema A Importância do Plano de Manejo e Sua Tipologia. A SEMAS fica na rua Jaime Benévolo, 1400, no bairro de Fátima. É com você, Ivan.
Bom, agora vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Fortaleza, a Escola de Arte e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho realiza o segundo Salão da Gravura, com obras selecionadas através de edital. Com curadoria de Eduardo Eloy, a mostra incentiva a produção nas áreas de xilogravura e gravura em metal. Visitação até 30 de julho, de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. A Escola de Arte fica na rua Francisco Sá, 1801, Jacarecanga, próximo à Praça do Liceu. O acesso é livre. Também em Fortaleza, o projeto Brincando e Pintando no Dragão do Mar, que é realizado todos os domingos no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. As crianças podem passar a tarde com brincadeiras, desenhos, jogos e outras atividades infantis para todas as idades. Aos domingos, sempre às 4 da tarde, na Praça Verde. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, fala da sua proposta que aumenta as penas dos crimes contra a sonegação de impostos.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e o Projeto do Dia de hoje tem o objetivo de aumentar as penas sobre a sonegação de impostos. No Brasil, há um ditado popular que diz que só vai parar na cadeia ladrão de galinha. E o senador José Pimentel, do PT do Ceará, acha que as penas dos crimes praticados por pessoas comuns são maiores do que os crimes praticados pelos ricos. Cita como exemplo o crime de furto simples, como o de pegar uma galinha. A pena é de reclusão, ou seja, o criminoso pode ter que cumprir a pena em regime fechado por 1 a 4 anos de prisão. Se o ladrão arrombar o galinheiro ou pular o muro, a pena pode ser aumentada e chegar a 8 anos. Já se o dono de um grande abatedouro de frangos sonegar o imposto de renda, deixar de recolher tributo ou contribuição ou desviar recursos de incentivos fiscais, ele pode ser condenado à pena de detenção de 6 meses a 2 anos e cumprir a condenação em regime aberto ou semiaberto. O senador José Pimentel quer aumentar a pena nesses casos para de 2 a 4 anos de detenção. E no caso do crime ser de emissão de fatura, duplicata ou nota fiscal que não corresponda à mercadoria vendida com o objetivo de sonegar imposto, aí a pena mínima seria aumentada de 2 para 4 anos de detenção e a máxima de 4 para 8 anos.
Nos países democráticos, nos países desenvolvidos, o crime mais hediondo é o crime de sonegação de tributos. Porque com a sonegação de tributos, falta o recurso para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para investimentos. E isso alcança os mais pobres, porque são eles que mais precisam dos serviços públicos, particularmente da saúde, da educação, dos vários serviços. E só sonega quem tem posse. Portanto, a sonegação no Brasil também é um instrumento de concentração de riqueza. E, lamentavelmente, no Brasil, aquele que sonega é tido como bom planejador e não como uma pessoa que deve ser alcançada pela legislação brasileira. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente ampliando a pena para o sonegador para que ele possa pagar as suas obrigações.
Em português, bem claro, é prender também o criminoso do colarinho branco e não apenas o ladrão de galinha.
É bom lembrar que o de colarinho branco conhecido no Brasil é o corrupto. Nós estamos tratando aqui do corruptor, que é mais grave. A legislação brasileira não alcança ainda o corruptor. Exatamente por isso nós estamos aqui atualizando a lei de lavagem de dinheiro, estamos concluindo esse processo, equiparando o crime do corruptor ao crime do corrupto,
envolvendo inclusive a pessoa jurídica, se isso estivesse em vigor, o Cachoeira não teria feito esse festival de benesses, entre aspas, que aqui está sendo apurado na CPMI do Congresso Nacional, que é conhecida como a CPI do Cachoeira. Portanto, o Brasil está numa outra fase, quer agora alcançar o sonegador de tributos e o corruptor.
O senador José Pimentel sustenta que essa punição maior que existe hoje no Código Penal brasileiro sobre os crimes comuns, praticados geralmente por pessoas pobres, ainda é fruto das influências de uma sociedade escravocrata e de grandes desigualdades sociais. E você, o que achou desse projeto que aumenta as penas dos crimes tributários? Mande a sua opinião para a gente. O telefone do Alô Senado é 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Se preferir, mande sua opinião para o Twitter ou o Facebook da Rádio Senado. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto de lei do senador José Pimentel, que aumenta as penas sob a sonegação de impostos, está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a escolha de um relator. Agora, em Brasília, são 8 horas e 55 minutos e em Cuiabá, 7 horas e 55 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos a um minuto cultural, especialmente para você que nos ouve em Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o espaço cultural Casa do Parque é uma boa opção para os amantes das artes. Aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas e sábado até 1 da tarde, o público pode conferir gratuitamente a exposição de vários artistas. Com espaço para um bate-papo e café, os usuários também podem aproveitar para ler os livros expostos em uma grande estante. A casa fica na Rua Major Severiano de Queiroz, 455, no bairro Duque de Caxias. Em Cuiabá também, até o dia 9 de junho, no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, a exposição No Coração da América do Sul. A visitação é de terça a sexta, de 1 da tarde às 18 horas. O Museu de Arte Sacra fica na Praça do Seminário, Rua Clóvis Rugney, 239, bairro Dom Aquino.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, uma homenagem ao compositor Nelson Jacobina. A música popular brasileira perdeu mais um grande nome com a morte de Nelson Jacobina no último dia 21 de maio. Ele estava com 58 anos e há 15 lutava contra o câncer. Arranjador, violonista e guitarrista, Nelson Jacobina Rocha Pires se destacou principalmente como compositor. Ele foi parceiro de longa data de outro grande nome da MPB, Jorge Maltner. Essa parceria começou nos anos 70, quando os dois, na companhia de Vinícius Cantuária e Arnaldo Brandão, formaram a Banda Atômica. Suas composições ganharam interpretações de gente como Gal Costa, Gilberto Gil, Léo Gandelman, Milton Banana, Chico Science e Nação Zumbi, Amelinha, César Camargo Mariano, além do próprio Jorge Maltner. Nos últimos anos, Nelson Jacobina integrava a Orquestra Imperial e trabalhou com diversos nomes da nova MPB, como Thalma de Freitas, Moreno Veloso e Nina Becker. A banda chegou a concluir, em maio, a gravação do segundo álbum de estúdio, ainda com a participação de Nelson Jacobina. Mas voltando a 1988, este foi o ano que os amigos e parceiros de longa data, Nelson Jacobina e Jorge Maltner, gravaram juntos Árvore da Vida, disco acústico e minimalista, com Jorge nos vocais e violino e Nelson Jacobina ao violão. Desse disco, escolhemos a releitura que eles fizeram de uma antiga composição própria, Lágrimas Negras.
Na frente do cortejo, o meu beijo, forte como aço, meu abraço, são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos, lágrimas negras caem, dói. Lágrimas negras caem, dói. Entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco pendurada na orelha. Astronauta da saudade, com a boca toda vermelha. Lágrimas negras caem, saem, doem. São como pedras de moinho que moem, doem, roem. E você, baby, vai, vem, vai. E você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, caem, dói. Lágrimas negras caem, caem, dói. Na frente do cortejo, o meu beijo, forte como aço, meu abraço. São poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos. Lágrimas negras caem, saem, doem. Lágrimas negras caem, saem, doem. Entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco pendurada na orelha. Astronauta da saudade, com a boca toda vermelha. Lágrimas negras caem, saem, doem. São como pedras de um moinho que moem, roem, doem. E você, baby, vai, vem, vai. E você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem, doem. Lágrimas negras caem, saem, doem.
Ouvimos com Jorge Maltner e Nelson Jacobina, Lágrimas Negras. No Som Brasílias de hoje, uma homenagem póstuma ao compositor Nelson Jacobina, que morreu no dia 21 de maio.
São Brasilis, a música da nossa terra.